Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, representantes das organizações internacionais que fazem parte daquilo que nos habituamos a chamar a Troika, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, aos senhores deputados e deputadas dos diferentes grupos parlamentares. Esta é mais uma reunião de trabalho que temos com os representantes das instituições que acompanham o programa de assistência financeira a Portugal. Gostaria de começar por pedir desculpa do atraso da reunião, que se deveu a atrasos na agenda aqui da Assembleia. Como sabem, existe sempre um pequeno encontro entre a Sra. Presidente da Assembleia e a delegação aqui presente. Portanto, houve algum atraso nesse processo. Portanto, este atraso não é da responsabilidade dos nossos parceiros de reunião. Nem nossa, mas enfim, vamos tentar ultrapassar essa dificuldade. Eu iria dar a palavra para a intervenção inicial ao Sr. Chefe de Missão do Fundo Monetário Internacional, o Sr. Abebe Selassie, para a intervenção de abertura. Darei naturalmente a possibilidade a qualquer outro membro da delegação de produzir comentários iniciais e depois, como de costume, faremos uma ronda por todos os grupos parlamentares que será, no fim, respondida pelos membros, pelos nossos convidados hoje. Senhor Abebe Selassie, please.
Good afternoon. As usual, thank you very much for making the time to see us. If I could first say that Jürgen Kreuger, our EC colleague, couldn't be here for personal reasons. He had to go back home for a couple of days, and so for personal reasons, and sends his apologies. He's ably deputized by Peter Weiss from the Commission, deputy head of mission for the Commission. So again, thank you very much making the time to see us, opening your doors to see us. We really value these interactions, even though it may not seem like it. We do take away a great deal from them. We learn, we get a sense of what the political issue is. We're the first people to recognize that economics, but policies do not work in a vacuum, that they have a bearing on political life, on social life. So these are important engagements for us, and we value the interaction that we have with you. If I could make just very few remarks, maybe I'll say a little bit first on the fifth review and then maybe on the sixth review. There's been a lot of, the last review and where things are in the program more broadly. Our assessment is that, the program is advancing well through the end of the fifth review. Our view was that about two-thirds of the fiscal adjustment that is required will be completed by the end of 2012. On the current account side, on external account side, the adjustment has proceeded very well. The current account deficit should be declined to under 3%. It started at 10% in 2008-09, so that's a very significant adjustment. And this external adjustment hasn't come simply from the import side. It has come more from the export growth. So again, that's a positive sign that the balance of adjustment has come from that direction. So, of course, this outcome has not been without sacrifice. It has entailed significant drag on economic activity, but more importantly, on unemployment. Unemployment has gone up fairly significantly. So we very much recognize the impact that the economic adjustment that had to take place has had, but there has been progress. As I said, two-thirds of the fiscal adjustment should be completed by the end of this year, and the 2013 budget will advance the adjustment some more. So there has been good progress, encouraging progress. So I think that's our assessment, a positive assessment so far under the program. If I may, just a few things on what we see as challenges at this juncture. I think first issue is that we recognize that the economic the political climate has become more tense, more difficult as unemployment has increased. The push back against austerity, as it's called, has increased. What I have to say about that really is that we of course fiscal adjustment is difficult in good times. Even in good times, it's difficult, let alone in circumstances when unemployment is as high as it is right now. So fiscal adjustment is a difficult thing, but at the same time, we have to recognize that this adjustment is not done without reason. The reason why it's needed, the reason why Portugal has to do fiscal adjustment is to try and contain the debt level, which is very high, and also because the financing available is limited. Okay, so it's important to try and make sure that the financing is consistent, the fiscal adjustment is consistent with the financing envelope, and it's one that tries and contains the debt level. So, I'm sure you're going to raise these issues. So, in the work that we do, both in the fifth review, what we've tried to do is to try and balance the need for fiscal adjustment with the adverse impact that can have on growth. So this is why an important aspect of the review mission last time was to adjust the fiscal deficit targets from 3% to 4.5%, a 1.5 percentage point adjustment, and to delay the period when the 3% target would be met 1 year further. If I recall correctly, this was the call from a number of people here in previous interactions that we've had with this committee, and this was us responding to the government's request, also internalizing, of course, some of the issues that you have raised. The government made a very strong case on adjusting the targets, that this could be done within the financing envelope that was available, particularly in light of the fact that market access had improved somewhat over the summer. The minister made a very strong argument, and we went ahead and adjusted that target. So this really was the concrete outcome of the last review. Just a couple of remarks with respect to the sixth review. We are still, just a few days into the mission, and we are hoping to have a lot more discussions with the government in the coming days. For us, really, we're here to try and see kind of what new developments there have been, and to try and make sure that the program remains on course. We had growth numbers being released yesterday. I think growth coming in at -0.8% in the third quarter. Under the program, we had -1%. So it came in a little bit below what we had envisaged under the program. It's not that, we're making sure again that the program is broadly on track. So we'll be reviewing those numbers and discussing these outcomes, the unemployment outcomes, and having a dialogue with the government in the next couple of days. Of course, we're going to now listen to you, and we'll answer any questions that you have, as always.
Thank you. Muito obrigado. Então, iniciaremos a ronda pelos grupos parlamentares. Como sabem, nós temos um tempo relativamente limitado. Temos utilizado cerca de 7 minutos para as intervenções. Eu pedia que, na medida do possível, mantivéssemos essa disciplina. E para iniciar a ronda, dou a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o deputado Miguel Frasquilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes e saúdo, em especial, a presença dos membros da Troika nesta comissão, quer do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Estamos na sexta avaliação regular ao programa português e é talvez a avaliação que acontece no momento mais delicado do programa até ao momento. Fruto, sobretudo, das incertezas e dos riscos, quer em termos internacionais, quer internos, que se têm vindo a acumular. No plano interno, o programa tem vindo, em geral, a ser cumprido e, portanto, não espanta que as avaliações até agora tenham sido positivas, mas não ignoramos as dificuldades que estão a ser sentidas na necessária consolidação orçamental, que têm levado ao anúncio e à implementação de medidas de austeridade adicionais que estão, elas próprias, a dificultar as condições da economia face ao inicialmente previsto e também a dificultar o consenso social e político quanto à necessidade de cumprimento do programa. A nível internacional, é também conhecida a revisão em baixa das perspectivas económicas, enfim, globais, e em particular na zona euro, para onde se dirigem mais de 60% das exportações portuguesas. Exportações que, apesar do forte dinamismo que têm revelado até aqui, já começaram também a ressentir-se precisamente desse abrandamento económico global, como confirmam os últimos dados conhecidos relativos a setembro. E, portanto, neste enquadramento, o Partido Social Democrata queria enfatizar aqui e neste momento alguns pontos que nos parecem ser muito relevantes para o sucesso do programa de ajustamento português. Primeiro, reafirmar perante a Troika o firme compromisso da parte do Governo no cumprimento escrupuloso, como até aqui tem acontecido, do programa que foi acordado. O Governo português, diria que a população portuguesa também, têm vindo a cumprir com inegável competência e grande espírito de sacrifício a trajetória que sabíamos ser inevitável. Era inadiável desendividar o país e modernizá-lo, aumentando a competitividade. Segundo ponto, sendo a trajetória de desendividamento, uma trajetória de desalavancagem, uma trajetória imperiosa, bem como, no fundo, a austeridade que lhe está subjacente, ela não pode, do nosso ponto de vista, acontecer a qualquer preço e sob quaisquer condições. Em particular, quero transmitir-vos aqui que pensamos que devem ser incluídas no programa políticas de incentivo ao investimento e ao crescimento que não prejudiquem a consolidação orçamental. Refiro-me sobretudo à vertente fiscal e, aliás, aproveito a oportunidade para lamentar que uma reforma fiscal no sentido de tornar Portugal mais competitivo e atrativo, amigo do investimento e da produtividade, tenha ficado de fora do programa original. Podia ter constado deste programa a par de outras reformas que são também fundamentais e que constam do programa. Esta não constou e parece-nos uma pena que assim tenha acontecido. Mas enfim, chegamos ao ponto em que nos encontramos e gostaria de partilhar com a Troika que pensamos que opções fiscais que não prejudiquem a arrecadação de receita, teoricamente, e que ao mesmo tempo sejam atrativas para novos empreendimentos empresariais, devem ser ponderadas e autorizadas. É o caso, e dou apenas um exemplo, de a taxa de IRC, ou seja, de tributação sobre as empresas, poder para novos projetos de investimento, a partir de uma determinada dimensão, ser de 10% durante um período de transição a definir. Consideramos que se trata de uma opção essencial para, a curto prazo, atrair novos projetos empresariais para Portugal, dinamizar a economia, inverter a tendência recessiva e criar emprego, reduzindo o desemprego. Consideramos também que opções de política económica como esta que acabei de referir e outras que espero possam ser igualmente consideradas são prioritárias. Por exemplo, opções ao nível europeu, como a questão da União Bancária e também do novo quadro comunitário de apoio, os fundos europeus, que podem ser dirigidos maioritariamente para apoiar as pequenas e médias empresas, que são fundamentais para dinamizar a economia, e também podem estes fundos europeus ser canalizados para apoiar reformas estruturais que são imprescindíveis para modernizar a nossa economia. Dou como exemplo a reforma do Estado que está neste momento a ser discutida. Também consideramos prioritária, naturalmente, a continuação das políticas de austeridade, é assim mesmo, e do desendividamento público e privado, e da redução do peso da despesa pública e da redefinição das funções do Estado, que se encontra a ser estudada, como já referi, e se destina, numa palavra e num resumo, a tornar sustentável aquilo que hoje é insustentável. Isto, note-se, sem prejudicar a camada da população mais desfavorecida, que deve continuar a beneficiar, do nosso ponto de vista, do acesso universal aos cuidados e serviços de saúde, educação e outros apoios sociais. Portanto, a vertente do crescimento económico tem que constar, deve constar, do programa de ajustamento português. Consideramos que ela é essencial para permitir que o programa a que estamos submetidos corra de acordo com o planeado. E isso pensamos que é fundamental para o projeto europeu. Na atual conjuntura, a Europa precisa que os programas de ajustamento em curso sejam bem-sucedidos e já chega, para infeliz caso, já chega o caso da Grécia que todos conhecemos. Portugal, o governo, a sociedade, enfim, os portugueses em geral, têm feito tudo o que está ao seu alcance para cumprir o que foi acordado com a Troika. E, portanto, é também chegada a hora de a Troika poder avaliar sabiamente as condições em que o programa tem decorrido e de tirar daí as devidas conclusões e modificações. Não duvidem, senhores da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI, que o governo português mantém o mesmo grau de comprometimento de há um ano e meio atrás. Mas a realidade vai mudando. E pensamos que a Troika não pode fechar os olhos a este facto. Antes tem que agir, repito, sabiamente, favorecendo e melhorando o programa português, como aconselhava o comunicado do Conselho Ecofin de julho último. Todos queremos que o programa produza os resultados desejados, por Portugal, mas também pela Europa. E era sobre isto que gostava de vos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para prosseguirmos, darei a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Basílio Horta. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os membros da Troika, muito bem-vindos a esta casa, que já é habitual, já a conhecem bem, e saudar também os companheiros e colegas de trabalho desta Comissão. A primeira questão que nós colocamos é uma escolha. E a escolha é entre saber se esta estratégia de ajustamento vai fazer de Portugal um caso de sucesso ou vai fazer de Portugal um caso falhado. E nós achamos que a Europa precisa que seja um caso de sucesso e o Partido Socialista está profundamente empenhado em que seja um caso de sucesso. Mas para que possa ser um caso de sucesso, nós não podemos fechar os olhos à realidade e não podemos deixar de avaliar seriamente e de uma maneira descomprometida os efeitos que esta receita de ajustamento tem vindo a provocar. E vamos olhar para 2012. Há pouco foi dito os sacrifícios que os portugueses têm feito. De que maneira os portugueses têm sacrificado? E pior, estão-se a sacrificar sem esperança no futuro. Estão-se a sacrificar sem um horizonte de esperança. O que causa profundas preocupações, não apenas económicas, mas sobretudo sociais. Houve um grande sacrifício, pois foi. Mas o déficit, por exemplo, vai estar superior a 6,5%. Tanto sacrifício para um ajustamento máximo de 1%. A recessão. O problema é que, em relação a 2012, nós estamos a ver, essa recessão está para além dos 3%. Não sabemos bem onde é que ainda vai acabar. A dívida, o problema do desendividamento. Nós sabemos que é uma grande dificuldade na desalavancagem, dos endividamentos, sabemos bem o que se passou durante o ano da crise de 2008, não apenas em Portugal, mas creio que em toda a Europa. Bom, mas a verdade é que a dívida continua sem dar sinais, até 2013, já vamos ver, de controle. Está a ultrapassar os 118% e ninguém nos diz, dizem que em 2014 talvez, bom, ninguém nos diz quando é que esta tendência para e retrocede. Depois o desemprego, realmente é verdade, estamos com quase 16% de desemprego, furando todas as previsões que estavam em causa. Ora bem, estes números nós não podemos dizer que são inevitáveis. Nós não podemos ignorar, não podemos dizer, bom, isto é um preço que se paga, bom, mas até quando? Bom, pode-se dizer, bom, em 2013 já haverá um horizonte de esperança. Bom, mas o que é que nós estamos a ver para 2013 no Orçamento de Estado para 2013? É que a receita de 2012 não só se mantém, como em certos casos se agrava. E mesmo ilustres economistas, que sempre suportaram esta receita, já começam a dizer que se calhar a austeridade foi excessiva. Se calhar a austeridade foi excessiva. E são vozes muito independentes, porque são vozes que sempre suportaram esta receita com todas as justificações possíveis. 2013. Para 2013 foi-nos dito que 2013 seria o começo da recuperação económica. E até se chegou a falar num crescimento de 1%. Depois, já não era o crescimento de 1%, estagnação 0%. Bom, mas agora já não é estagnação, é queda. O Banco de Portugal vem-nos falar em 1,6%. Bom, não é só o Banco de Portugal, nós estamos a ver outras reputadas instituições financeiras e de rating externo a falar em mais de 2,5%. O próprio Banco de Portugal diz que este 1,6% é suscetível de ser revisto em alta. Isso é um problema seríssimo. Bom, a dívida externa continua completamente a subir. As próprias exportações, como há pouco o meu colega do PSD falou, e bem, que era o suporte, de certa maneira, da economia portuguesa, estão a oscilar perigosamente. Setembro, menos 6,5%. E outubro, aquilo que dizem, não é um número certo, é que poderá acontecer que as exportações caem 2 dígitos. E essa é uma questão, nós sabemos porquê. Sabemos que um problema da Europa, que também está em recessão, estamos a fazer uma consolidação a nível europeu, portanto também está em recessão, está mesmo a chegar à Alemanha, segundo a senhora chanceler aqui afirmou, bom, mas não é só isso, é a falta de crédito. Nós conhecemos empresas que têm encomendas para exportar e não têm pré-financiamento. Crédito não está a chegar às empresas. E não se diga que é falta de operações, porque não é verdade. Sabemos que é assim, mas também sabemos que a desvalorização do euro que tinha ajudado está a parar. E, portanto, nós começamos a ter um problema sério que, se não for atalhado, podemos então sim entrar não em recessão, mas em depressão. E esse é um problema sério para nós. Bom, podia-se dizer, bom, mas o déficit também vai ser controlado. Não sabemos bem como é que vai ser. O Partido Socialista, em relação à despesa do Estado, está sempre disponível para discutir objetivamente as funções do Estado, num aspecto técnico e político. Vamos discuti-las. Agora, o que não está disponível é, mais uma vez, para usar as funções do Estado como biombo para cortar 4 mil milhões de despesa. Porque estamos conscientes, primeiro, que um anúncio desses tira estabilidade à economia, que, aliás, tem sido ferida de grande instabilidade. Porquê? Porque quando a TSU é abandonada, a resposta qual é? Aumento de impostos. Quando o Tribunal Constitucional não concorda com o corte dos subsídios, qual é a resposta? Aumento de impostos. Quando o orçamento tem um buraco, qual é a resposta? Não são estabilizadores automáticos a funcionar. Qual é a resposta? Aumento de impostos. Quem é que investe numa economia destas? Por isso a queda do investimento está aí. Quando se diz vamos cortar mais 4 mil milhões, o que é que isto quer dizer para o consumo interno? O que é que significa em termos de estabilidade e de expectativa dos agentes? Portanto, discutir as funções do Estado seriamente, com certeza, fazer disso biombo para fazer cortes que só vão agravar a recessão, só vão agravar a situação económica do país, com certeza, desta forma, não poderá ser, pelo menos, contar connosco. Bom, senhor, vou terminar, senhor Presidente. Neste quadro, podia-se dizer que a Europa estava a ajudar-nos, mas não está. A Europa também está numa mudança para pior. Os números que nos chegam não são números animadores. Portanto, temos um quadro que nos preocupa muito. Por isso não me posso partilhar do otimismo do senhor representante do FMI, do senhor Selassie, quando diz que o programa e o ajustamento está a correr bem. Não se fie no ajustamento externo feito desta forma. Porque é singular que um país que está numa recessão há 14 trimestres quase sucessivos, com pequenas intermédias, possa ter em 2013 um superávit da balança semelhante à Alemanha. Que coisa estranha. E que mal que isso poderá vir a ser. Por isso termino, Sr. Selassie, com uma pergunta. Esta é uma pergunta política. Este esta dificuldade, este falhanço da receita, é culpa da receita ou de quem a está a aplicar? É porque isso é importante para se perceber o que é que deve mudar. Segundo ponto, naquilo que diz respeito à Troika, está a Troika disponível para se sentar à mesa, fazer uma avaliação política, económica e social deste memorando e de introduzir as alterações que venham a ser consideradas indispensáveis? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Centro Democrático Social do Partido Popular, ao Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da missão externa, saudando a vossa presença uma vez mais. As reuniões que temos aqui são reuniões institucionais do Parlamento Português com a missão externa, que responde a propósito do programa de ajustamento. São os partidos políticos que estão aqui representados, mas não é política partidária aquilo que aqui se faz. Este institucionalismo foi respeitado ao longo das nossas reuniões, ao longo deste ano e meio, através de um dever de reserva que foi sendo escrupulosamente cumprido por todos os grupos parlamentares. No entanto, na última reunião que aqui tivemos, um grupo parlamentar decidiu quebrar o dever de reserva sobre aquilo que aqui foi dito e decidiu relatar aquilo que os outros partidos tinham dito, violando não só o dever de reserva, como deturpando aquilo que tinha sido dito por um dos partidos, neste caso, pelo meu partido. Esta circunstância teve como consequência a contaminação do debate político que foi feito a seguir a esta reunião e que é o normal a seguir a cada uma das revisões. Contaminado o debate político, vi-me na circunstância de ter de perder o meu tempo a responder a algo que não tinha dito, em vez de explicar aquilo que tinha dito à Troika. Não estão, por isso, reunidas as condições, neste momento, para que, nesta tão importante avaliação, o CDS possa trazer aqui as preocupações que tem relativamente a esta matéria. Falei-me chegar por escrito durante esta vossa presença em Portugal, sendo certo que essa participação por escrito reafirmará o compromisso do CDS na redução estrutural da despesa e do déficit, uma preocupação sobretudo nesta redução estrutural e não meramente nominal, e na preocupação de que as regras que determinam a redução nominal do déficit não perturbem a redução estrutural da nossa despesa pública. E enviaremos, dentro dessa participação, as nossas sugestões sobre quais devem ser as principais linhas de ação no sentido da redução estrutural e não meramente nominal do déficit e da despesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como Presidente desta Comissão, registro a posição do Grupo Parlamentar do CDS. Usando da mesma franqueza, Sr. Deputado, tenho a lamentar que ela não tenha sido comentada, que não tenha sido comunicada antes do início da reunião, como julgo que seria, no mínimo, recomendável. Em todo caso, estamos no Parlamento, na Casa da Democracia, e cada partido é livre de fazer, de tomar as posições que entende.
Pedindo, evidentemente, desculpa por estar a abusar da palavra, para esclarecer que nada daquilo que acabei de dizer teve como objetivo questionar a sua presidência ou o funcionamento que o Sr. Presidente impôs a estas reuniões. Como disse, foi um comportamento externo a elas e não aquilo que aqui sucedeu. Muito obrigado.
Bom, teremos a oportunidade, naturalmente, de discutir esta questão num quadro temporal diferente. De certo que os nossos convidados hoje teriam muito interesse em assistir a este debate, mas terão uma agenda mais preenchida, e assim sendo eu passo a palavra de imediato ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar também os membros da delegação. A delegação das entidades estrangeiras que connosco mais uma vez reúnem, Confesso que, da parte do PCP, antes disso apenas uma nota, não temos nenhum problema em dizer lá fora o mesmo que dizemos aqui dentro, e portanto, mesmo que alguém queira comentar aquilo que o PCP diz, é aberto e é sabido, as nossas posições não negociamos por baixo da mesa. Sobre estas reuniões propriamente ditas, confesso que começamos a ter alguma dificuldade em fazer-vos perceber aquilo que dizemos desde o primeiro dia. Se bem que já se nota nas intervenções dos restantes grupos parlamentares uma certa hesitação quanto à persistência neste rumo, que é um rumo que tem provocado os efeitos que estão à vista, eu julgo que, independentemente da interpretação que possamos fazer sobre a necessidade e até inevitabilidade, como nos é dito, desses efeitos, a verdade é que eles estão aí e, portanto, são incontornáveis. Estamos a falar do desemprego, estamos a falar da recessão, estamos a falar de um déficit incontido, estamos a falar do aumento da dívida, estamos a falar de uma balança comercial que evoluiu saudavelmente, praticamente única e exclusivamente devido à contração do consumo e de uma tímido progresso nas exportações, que é ele mesmo frágil, como agora se verifica, tendo em conta também a situação macroeconómica. E, portanto, eu julgo que esta, até as intervenções dos partidos que até aqui vinham quase que sacralizando o rumo deste memorando, vem neste momento questionando os seus impactos, os seus efeitos, porque estão à vista. Agora importa nós termos da vossa parte, pelo menos é aquilo que do PCP nos importa, porque conhecem a nossa posição. Temo-lo dito desde a primeira reunião, e por isso é que começa a ter dificuldade, porque tudo se vem comprovando tal e qual como vinhamos denunciando. E começam a escassear as palavras para vos fazer perceber que o povo português não aguenta mais o saque a que está sujeito para satisfazer a rapina e a sede dos credores. Não aguenta mais e, portanto, começa a ficar particularmente evidente essa intolerância do povo para esta política de esbulho. E, aliás, ontem houve uma grande demonstração do povo português sobre isso mesmo. Que julgo que ficou bem patente, também pela sua dimensão, a vontade do povo em alterar o rumo que está a ser imprimido ao país. Falou-se de desendividar o país, desalavancar o país. A verdade é que o país não está nem a desendividar-se, nem a desalavancar a sua economia. Na verdade, o que está a fazer é a sufocar a sua economia e a permitir que a dívida aumente, não é? E tendo em conta estes indicadores económicos que já referi no início da minha intervenção, dificilmente a situação se inverterá se não se alterar também a receita que está a ser utilizada. Portanto, aplicar a mesma receita e esperar que estes indicadores se alterem ou se transfigurem por modo próprio seria, no mínimo, ingenuidade. Esperar que, aplicando a mesma receita, estes fatores se alterassem. Gostava de vos deixar algumas questões. Esta é apenas uma declaração inicial que eu julgo que nunca é demais deixar claro qual é a nossa posição. Sobre o corte de 830 milhões que foi negociado convosco, de acordo com os dados do Governo, era importante nós conhecermos quais são as áreas e o espectro de áreas que está contido nesse corte, ou que poderá ser afetado por esse corte. Sobre os 4 mil milhões adiante e a reconfiguração ou desfiguração, como o PSD chama, refundação do Estado, com a ajuda preciosa do FMI, tanto quanto percebemos, era preciso nós conhecermos quais são as áreas que estão a ser avaliadas para... Ou onde é que pensam que é possível cortar 4 mil milhões de euros? Onde é que é possível cortar 4 mil milhões de euros sem destruir completamente uma das áreas das funções sociais do Estado? Sem, pelo menos, a prejudicar, a ferir de morte. Gostávamos de saber se na área da saúde, nós temos, ao longo das últimas reuniões, falámos aqui de algumas questões mais concretas e julgo que isso tem sido útil para o trabalho parlamentar dos diversos grupos, não só do PCP. Sobre a área da saúde, se há medidas pensadas, nomeadamente no aumento do copagamento, da comparticipação dos utentes no pagamento dos atos de saúde. Se na educação, e até porque tem surgido com particular intensidade no discurso do Governo, se foi discutido entre vós e o Governo, ou se está em cima da mesa neste momento, o encerramento ou a reorganização da rede pública de ensino superior. Se há outras medidas previstas de austeridade para garantir os 830. Diz-nos os 830 milhões. Disse-nos o Governo que toda essa verba será conseguida do lado da diminuição da despesa e não no lado da angariação de receita. Gostávamos de saber se têm alguma ideia de como isso poderá ser feito. E, por último, ao longo destas sucessivas avaliações, têm-se mostrado quase como que, permitam uma expressão, obcecados com o valor do trabalho em Portugal. Como se os custos do trabalho em Portugal fossem tão significativamente diferentes dos restantes países da Europa que justificassem um pacto de entendimento, um memorando de entendimento, quase que focado na diminuição desses custos. Nós olhamos para os custos do trabalho em Portugal e verificamos que são até mais baixos do que grande parte dos países da União Europeia. E nesse sentido, se vão persistir, como está, aliás, na quinta avaliação. A quinta avaliação é muito clara quando diz que é preciso prosseguir e intensificar o esforço de contenção salarial dos portugueses. Nós também vos queremos perguntar se este esforço de contenção salarial dos portugueses, de compressão do nível salarial dos portugueses, continua na linha das vossas prioridades. Porque esse é talvez um dos elementos que mais tem contribuído para a situação que o país está a atravessar. O desemprego, a precariedade e o baixo salário, aliás, todos eles com tendência negativa. Posto isto, agradecia que se pudessem, e no quadro, obviamente, da vossa possibilidade, agradecessem, respondessem a estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Suponho que é o deputado Pedro Filipe Soares que vai dar a palavra. Sr. Deputado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar institucionalmente a delegação da Troika, nas suas diversas vertentes e pilares de interação. Dizer que nós sempre temos sido frontais nas posições que temos tomado com qualquer uma das entidades que diz respeito à Troika, sempre o faremos, tendo o cuidado de distanciar o que é debate político ou partidário do que são necessariamente escolhas quer económicas, quer ideológicas. E continuaremos a fazer o debate nesses moldes, porque achamos que é necessário falar com esta transparência e com esta clareza para também as pessoas poderem perceber o meandro das escolhas que estão em cima da mesa. E eu retirei da intervenção inicial, naquela que já tinha sido uma matéria colocada em entrevistas públicas, uma preocupação que me parece que está desfasada da realidade. E a preocupação prende-se com a estabilidade política e social no apoio ao memorando da Troika. Sobre a parte do espectro partidário, cada partido falará por si, não entrarei nesse debate, mas penso que é claro que não há qualquer estabilidade social no apoio ao memorando da Troika. E por isso, uma primeira pergunta, e muito direta, é qual é a avaliação que a Troika faz, nas suas diversas vertentes, FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, sobre a forma como Portugal está a olhar para as maldades que lhe estão a ser feitas. Os portugueses não conseguem perceber, não conseguem aceitar, como com tantos sacrifícios continua a haver mais déficit, com tantos sacrifícios continua a haver mais dívida e com tantos sacrifícios continua a haver mais desemprego. E, no entanto, as receitas que são apresentadas ao país parecem não ter em conta nenhuma destas vertentes, porque insistem nos mesmos pressupostos que estavam no início deste programa que está a ser implementado e não retiram ilações da realidade. Eu permita-me discordar de uma afirmação inicial que fez, porque quando disse que 2/3 do esforço orçamental, ou fiscal, perdão, tinha sido feito até ao final de 2013, O orçamento para 2013 desmente exatamente isso. Se dois terços foram feitos até final de 2012, então em 2013 chama-se o quê a este orçamento de Estado? Quando temos um aumento brutal do imposto sobre o rendimento das famílias. Há aqui uma realidade desfasada do discurso político e mesmo da ideia que tem sido recursivamente dita pelos parceiros internacionais, porque tendem a dizer que o ajustamento é para melhorar o país, quando nós só vemos em todos os indicadores é o piorar do país. E por isso vou fazer um conjunto de perguntas muito diretas, que me parecem importantes para perceber quer a vossa ideia sobre a realidade, quer a vossa posição sobre as soluções para o estado desta situação. Em primeiro lugar, sobre o próprio déficit de 2012. No momento em que falamos, não há qualquer garantia que os valores que o Governo publicamente se propôs que assumiu e se propôs a cumprir sejam alcançados. Nós sabemos que, do parte da Troika, já houve uma alteração da meta do déficit de 4,5% para 5%. Mas sabemos também que os compromissos do Governo se baseiam numa meta de 6%, que será alterada ou será reduzida por medidas extraordinárias, parte das quais, ou as principais dessas medidas, não são garantidas sequer que tenham sucesso, porque se trata do que é o processo da concessão da ANA numa forma de contas públicas altamente questionável que seja poder ser utilizada para a redução do déficit. No entanto, a execução orçamental demonstra que o pior do ano ainda está para vir. Historicamente, Portugal tem um último trimestre muito, muito pior que os terceiros trimestres anteriores, e se as coisas já estão muito más no final de setembro, tenderão a ser ainda piores no final de 2012. E por isso, uma de duas coisas vai acontecer. Ou a Troika fecha os olhos ao resvalar do déficit, ou o déficit não vai ser cumprido e a Troika levantará um problema sobre isso. E eu pergunto qual é a posição que está em cima da mesa e que nesta sexta avaliação partirá para debate para com o Governo, porque a nossa Assembleia também é importante, dado que ainda estamos hoje a debater um orçamento retificativo para 2012, com o qual só será terminado o seu debate na próxima semana. E por isso não podemos sair desta reunião sem as vossas previsões para 2012, nem sem perceber a vossa sensibilidade para estas alterações que estão necessariamente em cima da mesa. Há um outro ponto que me parece relevante, apesar de já ter sido introduzido anteriormente, que tem a ver com o financiamento à economia. Nós percebemos que ele não existe, apesar do sistema financeiro dizer abertamente que está a fazer os possíveis, nós percebemos que o Estado empenhou-se para salvar o sistema financeiro, pediu dinheiro e um grande montante de dinheiro à Troika para o fazer, e esse dinheiro não está a chegar à economia, não está a ter repercussão no crédito das empresas. E por isso a economia sente-se. Empresas exportadoras, mas também empresas que têm de se afirmar internamente para poderem depois sonhar com o mercado internacional. E essa realidade é um dos pilares que demonstra a falência deste projeto, deste trajeto na economia. Obviamente que gostava de ouvir a vossa opinião sobre a alteração das exportações. Eu registei que constataram essa alteração, decorre dos dados estatísticos, no entanto, há dois valores que motivam esta alteração. Um primeiro, a taxa de câmbio do euro, que tenderá a ser mais negativa para as exportações portuguesas. Um segundo que decorre também do que é a situação europeia e sobre a qual parece não ser tirada nenhumas ilações ainda para 2012, porque terão impactos ainda em 2012, quanto mais para 2013. Perguntava-vos ainda dois pontos que me parecem relevantes. O primeiro dos quais tem a ver com a forma como os diversos parceiros dentro da Troika olham para as situações dos países. Nós vemos um FMI que defende para a Grécia mais tempo, uma Comissão Europeia e um Banco Central Europeu que dizem que nem pensar em mais tempo, nem pensar em mais dinheiro. Temos um FMI que olha para a economia europeia e diz que a austeridade está a criar problemas no crescimento e por isso está a conduzir a economia para um arrefecimento, mas uma Comissão Europeia e um Banco Central Europeu que não retiram as mesmas ilações. Eu gostava de perceber o que é que isso, que relevância tem estas diversas opiniões para Portugal. porque Portugal vê-se ao espelho e passado uns meses coloca-se na situação da Grécia, é isso que nós estamos a ver. Por outro lado, olha para a Europa e vê que muitos dos seus principais parceiros estão com dificuldades e por isso essas dificuldades também irão bater de forma redobrada em Portugal. E não me parece haver uma incorporação destas alterações também na própria perspectiva que a Troika, como um todo, tem, apesar de as diversas entidades parecerem ter opiniões diferentes. E, por última, a pergunta que parece aquele elefante no centro da mesa que se tende a ignorar nas suas verdadeiras dimensões. Em primeiro lugar, perceber de que forma é que se chegou ao valor dos 4 mil milhões para cortar no Estado Social. Foi uma indicação da Troika, foi o Governo que se pressupôs a fazer esses cortes. Como é que esse valor chegou? E como é que ele chega também, sendo que não estava previsto em nenhuma anterior revisão do memorando, nem nos seus pressupostos iniciais? Parece estranho como um valor tão relevante, 4 mil milhões de euros, aparece aqui neste debate quase por milagre. E ninguém assume a paternidade destes dados, nem ninguém assume a responsabilidade de os trazer para debate. E perceber qual é a sensibilidade da Troika. Se acham que é esta inevitabilidade dos 4 mil milhões que faz a diferença para as contas públicas, se estes 4 mil milhões, por exemplo, serão alcançados muito por cortes no subsídio de desemprego e nos apoios sociais, porque é essa a receita que nós já vimos a ser implementada e até havia propostas do Governo que dão essa intenção a ser materializada, com cortes brutais, quer no subsídio de desemprego, quer no subsídio social de desemprego, no conjunto dos apoios sociais, ou se acham que depois deste tempo todo em que estiveram a olhar para a economia portuguesa, para o Estado português, há alguma coisa que tenha escapado. Porque estes 4 mil milhões, neste momento do processo, dão claramente a ideia de que ou houve falta de preparação ou está-se à procura de algo que não existe, a não ser colocando em causa aquilo que realmente a própria Troika dizia que queria salvar e manter. E para terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente, perguntar se o caminho é mesmo o de cortar nos apoios sociais, no subsídio de desemprego, no subsídio social de desemprego, para ter por aí uma pressão para o corte nos salários. Se considera a Troika que a redução dos salários que existiu em Portugal em 2012, que foi brutal e sem comparação a nível europeu, se é ainda insuficiente face às vossas perspectivas macroeconómicas e àquilo que achavam ser o necessário para o país. Porque este dado é um dado fundamental. E o que nós vimos foi que as pessoas ontem saíram à rua por diversos motivos. Contra o desemprego, mas também contra o corte de salários, contra o corte daquilo que lhes faz falta, e dizendo que o cinto dela já não tem mais por onde apertar. Por isso, se a receita é cortar mais naquilo que é o rendimento das famílias, parece-me insistir num erro que está a ficar claro que não é capaz de trazer boas soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Naturalmente, darei agora a palavra, com a ordem que entenderem, aos nossos convidados. Começa o Fundo Monetário Internacional.
Maybe I'll answer quickly a few of the themes that came up, and I'll let my colleagues also say their piece. Your questions are all very easy, yeah? Okay, so just very quickly, you know, I sometimes get the impression that you guys think everything was perfect until the Troika came, and somehow we're imposing all this hardship. You know, they were not. If they were, you had 12, 15 years of very low growth, very low productivity, and it looked as if everything was okay because you were getting a lot of borrowing from abroad and building up debt. So there were imbalances building up over the period through 2010-11. It's when those inflows stopped that this program had to be adopted. So let's not give the impression, you know, it's long in building, but it's in the nature of these crises that flows stop suddenly and force you to adjust very rapidly. And of course, our institutions are doing their utmost to provide as much financing as possible to try and ease how rapidly this adjustment has to be made. You know, a point I've been making before also, but government of Italy is borrowing 5.5% to provide support to Portugal. Government of Malta is borrowing 2-3% of its GDP to provide support to countries in the periphery. So, you know, this is how basically the financing that's being provided to Portugal is coming about. So the pace of adjustment has to be consistent with the financing envelope that is available. So, you know, one, the problems are long in the making, and they arose because of policies and the institutions that were in place in Portugal over these years. And, you know, going forward, solving them is also going to be up to you guys. I mean, you guys are at the top of these institutions, and it's going to be really up to you guys to solve these problems. You shouldn't be looking to the Troika to come and tell you how to solve these. We have some ideas. We'll provide suggestions on the table. But it's going to be up to you guys to have the dialogue, to have the discussion with each other, with social partners, and solve them. This is a very important issue, I think. You always keep asking us. So related to this question on spending versus tax, what is the right balance? Why has taxes fallen short? You know, there's always adjustment, you know, from a theoretical perspective. Generally, adjustments tend to be more durable if they're based on spending cuts rather than tax increases. And you're also more likely to hit the targets if they, you know, relate to tax cuts. But, you know, I think a good example, and we had, I think, in the program some objectives to try and have 2/3 spending cuts and 1/3 tax balance, you know, but spending, it was impossible to do as much spending cuts at the last review. So we heard what the government said, and the emphasis a bit more reliance on taxes this time. So that was fine. You know, we're flexible. But these decisions, what balance to strike between spending and taxation, really has to come out from the dialogue that we have with the government, but from you guys, from basically what comes from society here. We have to pay to that, okay? So again, I think this is what's motivating. People are fed up with the tax increases. I think this is what's motivating a desire to look at ways to reduce spending. The technical work that the IMF has done is very technical work, and it really is an input to provide you guys to find a way to address cuts if that's the way you want to go. And what do I mean by technical work? I mean, we are looking at the spending areas you have, the functional spending areas you have, and comparing spending items, I don't know, like comparing how much Luxembourg spends per student versus Portugal. And also not just the spending side, but also the output side. You know, for the money you spend on a particular area, are you getting that level of output? You know, some of my colleagues here mentioned about subsidies, pensions and social security spending by the government. One of the striking things here is that you have very high spending on social security, but if you look at poverty outcomes for older age people, it's very low. So it's not that you're not spending in aggregate enough money, but is it going in the right way towards alleviating poverty outcomes? So, you know, this work that we're doing is really a technical input to a government process, and I think to a political process. So it's going to be up to you guys to strike the right balance that society here wants between spending and adjustment. So, you know, we can provide you with these technical inputs, but you shouldn't be always looking to pass the buck to institutions like mine. We're happy to take the blame, but it really has to come from the political process and from you guys. Sorry if I'm preaching, forgive me. And then maybe just very quickly on this question about what's the IMF's views on austerity, growth, you know, whatever the views that we have at an institutional level are always, you know, we're privy to the research work, all the work that we do as a team. We, of course, internalize and participate in this debate. And, you know, that's the point I made. I knew this question would be coming up at the beginning of in my remarks, which is we looked at, what the financing envelope is, the impact that adjustment has on output and employment. And of course, we internalized all of that. And we were led by the government in terms of what would be feasible. And, you know, this is part of the discussion that we had within the Troika family, with the government, and it's an outcome of this dialogue that we have. There's no one institution that, or, you know, it, nobody has has perfect insight into the truth, right? So it's an outcome of a process where we have a dialogue and try and see what can be done within the financing envelope, within the debt limits that's available. And then very lastly, I think somebody asked a question about 2012, where we see the outcome. We just started our review. We're still having discussions on the numbers, outcomes. I think somebody made a remark that you are considering some measures. Of course, if you don't adopt the measures, the outcomes are not going to be realized, right? So, but we have zero basis to think that these targets are not under threat. There's this issue with ANA, but we're looking into that. But our review has just started, and we will know better sometime next week, I think.
First of all, thank you for this opportunity to participate in this meeting today with you. I think Abe has already said a lot to the pertinent questions which you have posed to us. I would like to substitute I would like to add a few things from our perspective. First of all, as a general introduction, I would like to say that there seems to be a certain divide about the perception of the way the program is moving ahead. There seems to be a divide between you or some of you and on our side, where we have the feeling that the perception that the program is actually moving quite well ahead, despite the many problems and also some setbacks in certain areas. But what I wanted to say is actually the perception outside Portugal is very, very good. So Portugal still enjoys enormous goodwill, so to speak, by its European partners. When you look, for example, what happened in the last Eurogroup and in the last ECOFIN, Portugal, the discussion on the program and the disbursement, the sixth disbursement, was just waved through. So there was no discussion. There was not a moment of hesitation that was voiced in these fora. So I think this is perception of a relatively good implementation, and on our side we agree that implementation of the program has been very strong and has been very good. And this perception, I think, is something which Portugal should try to maintain. And there are no quick fixes. I mean, as Abe said, I mean, the imbalances, the problems which Portugal started to face in 2009, 2010, they didn't come overnight. They were the result of misadjustments in the economy over many, many years. As they have been built up over many years, they are not. It is not simple to solve them in one day. It's not simple to solve them in half a year, or it's not even simple to solve them in 1 year. It will take some time. The support which is given by the EU member states, by the IMF, is helpful, but it is not a replacement of what needs to be done, namely the structure, the changes in the structure of the economy. And changes in the structure of the economy, by definition, take a long time, and therefore you will see the results and the successes only with time. You will not see growth all of a sudden popping up in 2 months' time or in 2013. So this will be a gradual process, and the gradual process has to be supported by continuous, strong program implementation. There were some points specifically to how the program can be changed in order to, for example, to make it more growth-friendly. There was this issue of the tax incentive, which was mentioned by, I think, the representative of the PDS. We have discussed that with the government. In principle, we are quite sympathetic to an idea of putting some elements into the program, in the program of adjustment, which could be helpful to stimulate growth and to stimulate investment. We still have to look at it in detail, and the way it was presented to us, it will also raise some issues in terms of state aid. So the European Commission, together with the government, at technical level, is looking at these issues. And this will certainly take some time, but from our side, we certainly have some sympathy for these kind of additional actions which can help to stimulate growth and investment and employment. On the issue of the expenditure review, here the question was posed also, why this 4 billion? I mean, the figure of 4 billion was not coming from our side. But if you look at the adjustment, the fiscal adjustment process, the way it is put in the program, it's a figure which comes out naturally because, as you know, the council decision on the excessive deficit procedure, which was adopted a couple of months ago after the fifth review, foresees that Portugal will correct its excessive deficit, reach a 3% of GDP deficit in 2014. In the program itself, this figure is set at 2.5% in order to have a bit of a margin. Now, if Portugal want to reach this deficit in 2014, and if you want to do this, if this needs to be done on the expenditure side, because already the revenue side has been stretched to the limit and to the extreme in the program for reasons which we are all aware of. So if this needs to be done on the expenditure side, you will almost naturally come to a figure of 4 billion, which corresponds to 2.5% of GDP. Now, is it sensible? Is it something which Portugal should do or should not do? Well, in a certain sense, it is something which Portugal needs to do if it wants to achieve this adjustment. There are in our sense, and the technical work which was done by the IMF and by the World Bank in the last couple of weeks has been digging into these issues. There are a number of areas where improvements can be done without raising costs, or even with cost reductions. Just to give you one example, an area where Portugal is doing not very well is the area of education. If you look at educational input and if you look at educational output, the relationship is not very favorable. You have in international comparisons or in European comparisons an output in education which is relatively moderate, let's put it like that. There have been improvements over the last years, enormous improvements, which are recognized, but still in many, many areas, on many, many indicators, Portugal is falling short of international averages, OECD average, or OECD standards. I just mentioned two. This is one would be scores in typical tests of educational output, like the PISA study, which is done on an international comparison basis by the OECD. Another indicator is dropout quotes, early school leavers quotes, where Portugal is doing particularly, despite all improvements, is still doing quite bad. So, on the other hand, the input which is put into the education system is above average, especially if you look at compensation of employees. There is a clear, I can with pleasure provide you with all these statistics, of course, where you have an input which is higher than on average in terms of GDP per capita than in other countries. So the input and output relationship in this area is not very good, and there is a lot of things which could be done to improve this. You can improve it on the input side, you can improve it on the output side. A lot is actually going on. The program has a number of measures, and I believe that in the program, the education, the policy on the education is actually quite successful. Program implementation is very successful, and we believe that a lot is going on, and all this is going to improve. And of course, there are other areas. It's not only education. There are other areas, but this is precisely what is the purpose of this exercise, to look at the areas where input and output relationships can be improved. And this is something Portugal has to do if it wants to live up to the expectations to grow again, to move towards living standards which are sort of representative of the living standards in Europe. On unemployment, yes, this is a very significant problem. We recognize it. The unemployment rate has risen beyond our expectations at the outset of the program. Now, there are two sides to it. We believe that one reason why it has risen faster than we thought initially is that actually the recomposition of the economy from the non-tradable sector to the tradable sector has actually happened faster than what we have projected and expected. Now, this is a good side because this is what is necessary, this rebalancing of the economy from less productive, domestically oriented sectors towards export-oriented sectors, because this is the future of Portugal. Portugal can only come out of the problems if it finds a model of export-driven, export-led expansion. So there is the positive side to it, although, of course, we see the negative side, the social consequences of it. And there is certainly a need to look more carefully into this and to devise policies which can help in the short term also to alleviate the sort of the consequences of this steep rise in unemployment. I think the program has already included, the government has already included a number of measures. The reprogramming of the structural funds have been tilted very strongly towards sustainment of unemployment. The new financial framework is doing the same. So there is a process of reprogramming, of rebalancing of the actions in the framework of the EU funds, which are clearly devised in this direction, in the direction of employment creation and maintenance of employment. Again, these are issues which do not come overnight. You will not see results overnight, but I believe that some of these things have already been sort of successfully or are in the process of a successful implementation. I don't want to monopolize too much the time here. I think I will stop here. I have a couple of other things I can come back.
So maybe then I also make a few remarks. Let me start by also, from my side, thanking you for meeting with us. This is indeed very much appreciated that you take the time, because it's very important for us to get the feedback. What we are discussing, the measures that we think are necessary, they have a political dimension, they need to be discussed, many of them need to go through Parliament. So therefore, in a way, we need your buy-in, you need your understanding of why we think what we are recommending, what we're discussing with the government is important. So it's also a little bit to explain to you our thinking underlying this, it also a little bit to show you that we are not just blind technocrats, which we are not. We see that we're not talking about numbers. We look at numbers a lot, probably too much when we're here. I mean, we would also like to have less of that. We see the people behind that. We see the unemployment. We see the youth unemployment. We are very much concerned about that. And so therefore, we also have, as already mentioned, included some measures and discussed measures to really address those issues. Coming back to the issue of the thinking, the rationale underlying the program a little bit, but also a little bit addressing some of the comments that were made, and it was already raised by Abe before, is what happened before the crisis came. And I think this is something that one should really sometimes take a moment to really think about that. Indeed, it wasn't that growth was robust, was solid before the crisis. Growth was very weak. Growth is important, and we have heard that a few times. We totally agree with that, especially given that you have high levels of debt in the public sector and the private sector. Without growth, it will be very difficult to achieve the necessary deleveraging. The question is, what is the cause for this weakness in growth? Fiscal consolidation in the short term certainly has a negative impact. We agree on that. Still, fiscal consolidation is not self-defeating. It will achieve over time its effect, especially, and this is also important, and there we are also very mindful, you need the political, you need the social consensus. There are issues that are certainly linked to that, but it is necessary. There might be some effect from this, but the adjustment necessary itself, that you have from very strong domestic demand to a rebalancing to more exports, will by itself also mean that growth has to be weaker. If you look at the initial years, decade of let's say since 99, how GDP evolved, it was always weaker than what you had in the euro area. Investment was extremely weak. When you look at a decomposition, really looking at the evolution of the level of real GDP and the components, investment was very weak. Financing at that time was readily available. Interest rates were extremely low. So it's not really the issue of financing that caused this weakness in investment. We really have to look more deeply what are the causes for that. So why could GDP at all be as high as it was? It was weaker than the euro area, but it was significantly stronger than investment over this tier. If you look at it, it's consumption. It's private consumption and public consumption, which was stronger than what you saw in the euro area on average. So it is actually fiscal policy that supported growth to some extent, which contributed to the buildup of imbalances. Without this kind of artificial boost to growth that you had, you would have had even weaker growth relative to the euro area. So you really need to look at what are the structural issues that hold back investment in Portugal. And this is also puts a little bit in perspective now these calls for additional financing, for incentives for investment. As important as this might be, I think without addressing those underlying fundamental issues, you might have a short boost driven by some incentives in investment, but you really need to get at the fundamentals, at the root cause of the weaknesses that you have. And there are certainly the structural issues that we try to tackle in the program together with the government are extremely important, and they have to go, most of them, through Parliament. So therefore, it's also important to have the dialogue here where they come in. Talking a little bit more about financing. First of all, as I just said, this is not a panacea. It doesn't address the problems. But what needs to be done there? There are issues that need to be done, and we're addressing them. We discussed about this in the past, about capitalization, about liquidity for the banking system, and I don't want to go through that again. What also seems to be important is that we make sure that banks really direct the credit that is there to the uses that really create growth going forward. We are not sure that it's only, and we also discussed in the past, only supply-side factors that hold back the availability of credit. We had discussions again with the banks, as you know, and what we hear also there is that demand is a significant issue. And when you look at the past evolution of investment, it's not surprising that in a situation like that, with the uncertainty you have, that firms are particularly hesitant to actually make investments, sink capital, that they don't know whether it will have the return, so they rather sit a little bit on the fence, wait until uncertainty is reduced, and then they will invest. So this is certainly an area of concern, and so we need to work also about this uncertainty that exists. The difference in financing conditions that we have across euro area countries is an area of concern, and you might have heard also the ECB President Draghi talking about that. This is something that is not ideal for monetary policy in a single currency area, and we have addressed that with a number of non-standard measures. The most recent was the outright monetary transactions program, the OMT. I'm sure you have heard about that. And there the idea is also to address to some extent this imbalance in terms of the transmission of monetary policies to different countries, and Portugal is certainly one of the countries that's affected here, where some of the spreads that are observed in financial markets don't necessarily seem to be justified by fundamentals, but some expectations that are unfounded of, let's say, what's often called redemonization risk, just that there are risks that I think have no role to play in a monetary union, and that the ECB has tried to address, which should also help and feed through, and we have already seen some of the positive effects of that, to really help SMEs, help the final consumers of credit to get better conditions. So this is certainly something important. But of course, this alone cannot do the trick. What you need is really an improvement of the underlying fundamentals. And here, all the governments in the euro area are called upon to do what is necessary. In Portugal, the situation is a little bit more structured because there is the program. Within this program, the necessary steps are included, and these measures, if implemented, should really help to address those underlying problems. Regarding the cost of labor, we certainly put some emphasis on the cost of labor because that's important. When you look at the exports, they were initially relatively strong, and we were surprised on the upside there. The question was always, is that something sustainable or is that something temporary? Now we have to very carefully study what is behind the latest, if there is some kind of slowdown of exports, which of course can easily be explained by what's happening elsewhere in the euro area. But of course, in order to have it sustainable, this strength in exports, you need to be competitive. And this is on the one side competitive on the cost side, but also competitive on non-cost elements. On the cost side, there is probably further room to go. And this is not just cost in the sense of labor cost. We are also very mindful of the potential of profit, excessive profits in certain areas that could play a role here. This is why product market reform, increasing competition, ensuring strengthened regulators are important elements of the program. We are not just one-sided and blind to the other side, so all this needs to be addressed at the same time. When you talk about non-wage competitiveness, this requires investment in innovation, R&D, and so on. Again, there you have the issue of investment, and you have to look at what's behind the weaknesses in investment. And this, again, brings us back to what I talked about at the beginning. When you also look at the adjustment we have seen so far on the unit labor cost, a lot of that comes from the public sector. What we haven't seen so much as in some of the other countries is the same adjustment on the private sector side. And here, again, the issue of flexibility of labor market institutions, of the labor market as such, comes in and is certainly something that we have in the program looked at and that remains a focus of the program as such. Let me just end maybe with a few quick words on the issue of social consensus, political consensus, which is important, and it's definitely something that sets Portugal apart from many of the other countries. I mean, we have seen it again, I think, yesterday in the demonstrations, that there is some differences. Unfortunately, also here, some violence was seen at the end, which is really unfortunate to see that. But overall, when you think about the adjustment can be brought about with the necessary structural reform, but also with the necessary understanding of the public as such that this adjustment is necessary and cannot be quick. So here also, all the social partners, all the political partners, I think, play an important role to communicate to people that this adjustment is necessary. Just let me take an example from some other countries where you have no longer this buy-in of the public. This, for example, makes also the fiscal adjustment much more difficult. If all of a sudden you feel that whatever is done in terms of tax increases is unfair, tariffs in public transport, the increases are unfair, then of course the willingness of people to contribute is reduced. You have tax evasion, you have tariff evasion in public transport, and so on. And then of course the measures don't yield anymore. Then you get into an area that becomes dangerous in the sense that then efforts to tighten the belts, to bring about the necessary adjustment, might become more and more non-effective and potentially in the extreme self-defeating. But this is just a reminder how important really this political social consensus is, and I mean, so far, I think the developments here have been very good, and I would encourage you and actually urge you to also contribute that this will continue in the future. We understand the increasing difficulties. We understand how taxing it is on the people, but we don't see a credible alternative to the approach that we have taken in the program. Thank you.
Muito obrigado. Se não houver nenhuma curtíssima... Deputado Fernando Medina, por favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, eu peço só também licença aos meus colegas. Não é hábito a utilização da segunda ronda, mas queria, dada telegraficamente, duas questões que me parecem importantes. Relativamente à intervenção que o Sr. Representante do FMI fez, obviamente que... eu admito que sejam sempre vistos como botes expiatórios e creiam que não é esse o papel que queremos que tenham, mas também com rigor dizer que também não queremos aceitar responsabilidades que também não decorrem de nós. E eu recordava a propósito, este comentário surge-me quando referiu o processo de endividamento da economia portuguesa e os 10 anos passados, está hoje amplamente demonstrado que o que aconteceu a Portugal aconteceu à generalidade dos países periféricos na União Europeia após a sua adesão à moeda única. E eu recordava também o que se dizia à época sobre esse processo e o que o próprio Fundo Monetário Internacional dizia à época sobre esse processo. Dizia, em primeiro lugar, que esse processo de endividamento dos periféricos era racional e era normal. A passagem de dinheiro dos países concedentes para os países com déficits era normal, racional. Em segundo lugar, dizia que era um processo desejável, porque iria permitir a convergência dos países periféricos. E em terceiro lugar, ainda dizia mais longe. Dizia que se deviam, respondendo à pergunta sobre se deveriam os governos dos países periféricos fazer algo para limitar esse crescimento do endividamento, e a resposta do Fundo Monetário era não, não devem. E eu remeto-lhe um documento de alguém que conhece muito bem Portugal, que se chama Olivier Blanchard, que escreve isto mesmo de forma muito clara em 2002. E por isso, da mesma forma que eu não peço, nem nunca pedirei à Troika, venham resolver os nossos problemas, também peço, não atribuam a Portugal exclusivamente, que podemos ter muitas responsabilidades em muitas áreas da condução política, mas a criação geral, da trajetória geral do processo de endividamento do país, é hoje clara que foi uma consequência do que foi o funcionamento de uma moeda única e uma ruptura de financiamento que, de todo em todo, não contávamos que acontecesse numa moeda única. E é, no fundo, por isso que hoje estamos aqui sentados à mesa. A segunda nota, muito breve, relativamente à declaração que é feita sobre do Sr. Representante da Comissão Europeia sobre a matéria da educação. A matéria da educação é comprovadamente, provavelmente, o nosso maior bloqueio estrutural, que resulta de um atraso em matéria de qualificação de recursos humanos que tem mais de um século face aos países avançados. Portugal tem recuperado com muita rapidez, é difícil fazer mais depressa, mas é fácil voltar para trás. E é fácil voltar para trás se tivermos uma análise deficiente, nomeadamente de uma análise estrita de inputs, outputs do que é o nosso sistema educativo. Nós conhecemos bem as estatísticas e conhecemos bem os estudos que são realizados em matéria de educação, principalmente pela OCDE. E o que eles nos mostram, com toda a clareza, é que a origem das nossas maiores dificuldades em lidar com o sistema educativo prendem-se com a baixa escolaridade dos pais das crianças que hoje estão na escola, isto é, temos uma geração envelhecida, muito pouco escolarizada, e prendem-se, em segundo lugar, com os baixos níveis de rendimento das pessoas para a frequência na escola. Isto é o que os estudos todos nos demonstram há muito tempo. E por isso eu espero que, sendo este o nosso grande obstáculo estrutural, que quando se discutir a parte orçamental e de despesa, tenha sido em conta que os cortes em matéria de educação irão ter como consequência a divergência face a este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma reação? Naturalmente, uma reação da Fundo Monetário Internacional.
No reaction. I think I take these as comments, and as I said, nobody has the truth, and it's important to discuss.
Muito obrigado a todos e até à próxima reunião. Thank you.